o capítulo de número 8. Evangelho de Lucas, o capítulo de número 8. Nós faremos a leitura a partir do versículo de número 22. Evangelho de Lucas, o capítulo 8, a partir do versículo 22. Para essa leitura inicial, eu quero ler com os irmãos do versículo 22 até o versículo de número 25. Mas eu quero observar com os irmãos na nossa meditação até o final do capítulo de número 8, que vai até o versículo 56. Mas inicialmente, o versículo 22 ao versículo de número 25, essa leitura. A palavra do Senhor nos diz assim: aconteceu que num daqueles dias entrou ele, Jesus, num barco em companhia dos seus discípulos e disse-lhes: passemos para outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegavam, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar. Chegando-se a ele, perguntaram-no, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou, e veio a bonança. Então lhes disse: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até aos ventos e às ondas repreende e lhe obedece? Queridos irmãos, ao longo da história do cristianismo, nós temos visto pessoas comentarem a respeito de Jesus e tratando Jesus de modos diversos. Alguns vão dizer que Jesus foi um revolucionário dos seus dias, alguém que quis peitar o Império Romano, que dominava o mundo naquele tempo, e começou com algumas pessoas, adeptos seus, a levantar um grande movimento na região da Judéia. Alguns chegam a chamar Jesus de Che Guevara dos tempos antigos. Outros vão se referir a Jesus como um grande homossexual, que tinha prazer em viver cercado por homens, os quais lhe davam prazer. Não se assuste, há pessoas que pensam assim a respeito do Salvador. Outros se dirigem a Jesus como irmão de Satanás, aquele que coloca-se do outro lado da história representando o bem, Satanás representando o mal, e os dois vivem numa eterna disputa. Isso é representado por um símbolo, que eu não sei dizer o nome direito, acho que é Yin Yang, um negócio assim, aquele símbolo redondinho que tem um lado preto, outro branco, e os dois estão numa eterna disputa. Outros vão se referir a Jesus, ou melhor, outra, uma atriz da Rede Globo, que eu não vou citar o nome aqui, mas que se referiu a Jesus simplesmente como filho de Maria, mas um ser qualquer como outro ser humano. E outras coisas mais a respeito de Jesus têm sido ditas por aí. Eu gostaria que você observasse o versículo de número 25 do texto que nós lemos. Há uma pergunta levantada pelos discípulos que estavam acompanhando Jesus no barco. No último versículo aqui que lemos, a pergunta é: quem é este? Quem é este em nome de quem nos reunimos aqui domingo após domingo, pela manhã e à noite? Quem é este em nome de quem nos assentamos à mesa para participar da ceia? Quem é esse em nome de quem, juntamente com o Espírito Santo e o Pai, fomos batizados? Quem é aquele em nome de quem elevamos ao Eterno as nossas orações? Ele é Jesus. E Marcos, Lucas e Mateus, os evangelistas, que registram essas mesmas histórias aqui, vão nos mostrar quem é o Senhor a quem nós servimos. Em primeiro lugar, nesse texto que nós lemos, Marcos, Mateus e também Lucas aqui nos apresentam Jesus como o Senhor sobre a criação. Observe que Jesus está num barco com seus discípulos, a maioria deles homens experientes, pescadores, que conheciam a lida das águas, que conheciam a lida do dia a dia da pesca, que dominavam o barco como ninguém. Certa feita, Jesus pega esses homens, os coloca no barco e vai com eles até Genezaré. Depois de operar milagres, de pregar o Evangelho, Jesus se desloca então até a outra margem do lago, Mar da Galileia. E quando Jesus está atravessando o lago com aqueles homens, Jesus, que é 100% Deus e 100% homem, o seu lado humano, cansado, precisando descansar, revigorar, Jesus dorme em meio à viagem. E quando o Senhor dorme, uma tempestade começa, porque o mar da Galiléia é cercado por cadeias de montanhas, de modo que o vento se afunila e cria uma tempestade do nada. E aqueles homens, então, são pegos de surpresa por essa tempestade. E o desespero se abate sobre aqueles homens, por mais experientes que eles fossem. E a pergunta que é direcionada a Jesus, acordando do seu precioso sono, é: Senhor, Mestre, nós estamos perecendo. E o texto vai nos dizer que Jesus se desperta do seu sono, repreende o vento e a fúria da água. E Lucas registra para nós que após a repreensão de Jesus dos elementos da natureza, tudo cessou, versículo 24, e veio a bonança. O que isso despertou no coração dos discípulos? O texto vai nos dizer: temor e admiração. E temendo a Deus e admirando aquele que estava com eles no barco, aqueles homens então lançam a pergunta que muitos estão tentando responder e ainda não entenderam: quem é este? Ele é o Filho de Deus, que estava no início em Gênesis capítulo 1, versículo 1, quando diz a Escritura que no princípio criou Deus os céus e a terra. Ele estava com o Pai e o Espírito Santo criando todas as coisas. É a respeito dele que João vai dizer para nós que ele criou todas as coisas. João, no capítulo 1 do seu Evangelho, versículo 3, diz assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Aquele que tem poder para, com a palavra, criar todas as coisas do nada, é o mesmo que tem poder para comandar aquilo que as suas mãos e a sua voz criaram. Por isso que quando Jesus se levanta e repreende o vento e acalma as águas, todas essas coisas, esses elementos da natureza obedecem à sua voz, porque ele é Senhor sobre a natureza, ele é Senhor sobre aquilo que as suas próprias mãos estabeleceram. Essa é a primeira verdade do texto. Observe, o texto vai continuar dizendo a partir do versículo 26: então rumaram para a terra dos Gerazenos, fronteira da Galiléia. Logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem, possesso de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo em alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormentes, porque Jesus ordenara ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderara dele. E embora procurassem conservá-lo preso com cadeias e grilhões, tudo despedaçava e era impelido pelo demônio para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios. Rogavam-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos. Rogaram-lhe que lhes permitisse entrar naqueles porcos, e Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo para dentro do lago e se afogou. Os porqueiros, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos. Então saiu o povo para ver o que se passara e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram dominados de terror. E algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhes também como fora salvo o endemoniado. Todo o povo da circunvizinhança dos Gerazenos rogou-lhe que se retirasse deles, pois estavam possuídos de grande medo. E Jesus, tomando de novo o barco, voltou. O homem de quem tinham saído os demônios rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Assim que Jesus mostrou aos discípulos que ele é Deus, que controla a obra das suas mãos, ele exerce domínio sobre as forças da natureza, a viagem chega ao destino. Eles chegam à outra margem do lago da Galiléia, ou do mar da Galiléia. E quando Jesus chega naquela outra margem, em Genezaré, Jesus não é recebido por uma comitiva de pessoas mais importantes daquele lugar. não é o líder político, não são os líderes dos movimentos da cidade, não são as pessoas mais ricas, não são seus religiosos. Jesus é recebido por aquele que significava vergonha para aquele povo. Quem recebe Jesus é um homem possesso por uma legião de demônios, que simbolizava a frustração daquela cidade, porque o texto que acabamos de ler diz que todos tentaram resolver o seu problema de alguma forma, aprisionando-o em cadeias, o amarrando com algemas, nada resolvia seu problema, de modo que por onde aquele rapaz, aquele homem passava, as pessoas olhavam para ele e diziam: ali está a vergonha da cidade, ninguém consegue ajudar esse cara. Jesus atravessa o lago por causa desse rapaz, e quando Jesus ali chega, imediatamente quando Jesus pisa na terra ou pisa na areia da praia, os demônios que possuem a mente e o coração, a alma daquele rapaz, vêm desafiar Jesus. E Jesus repreende os demônios e liberta aquele rapaz. Sem Jesus precisar fazer nenhuma mandinga gospel, como a gente vê de vez em quando na televisão, certas igrejas que gostam de entrevistar pessoas possessas, nunca visto em lugar nenhum, na Bíblia pelo menos não diz. Jesus não faz nenhum alarde, Jesus não chama ninguém para fazer live no Instagram, Jesus simplesmente repreende o demônio e o rapaz automaticamente é liberto. Porque aquele que repreendeu as forças da natureza por ser senhor sobre elas é também o senhor sobre o inferno e tem poder para libertar das garras do maligno. E observe o que o texto vai dizer desse rapaz que viveu tantos anos escravo de Satanás. O texto vai dizer que quando ele foi liberto das garras do diabo, a cidade achou estranho. E observe o que diz os versículos 35 em diante. Quando as pessoas perceberam que aquele rapaz estava liberto da legião de demônios, ao invés de levantar ali um culto e adoração a Jesus, eles pedem para Jesus ir embora. As pessoas querem conhecer Jesus, mas de modo que Jesus se adapte àquilo que elas querem. Não as pessoas se adaptarem àquilo que Jesus requer delas. Mas essas pessoas não são importantes para nós nesse contexto aqui, do que eu quero pregar. Eu gostaria que você observasse a vida desse rapaz. O texto diz no versículo 27 que ele era possesso por demônios. Mas diz no versículo 35, de fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus. Percebe a diferença? O que faz um encontro com Jesus? Mais interessante ainda é a ação desse rapaz para com o Senhor Jesus Cristo. Tamanha transformação aconteceu na vida dele que ele chega para Jesus e diz assim: deixa eu me tornar seu discípulo. E eu acho curioso, porque Jesus, ao invés de dizer assim: então entra no barco e vão embora comigo, que nós vamos viajar esse mundo pregando o Evangelho, Jesus fala: não, você não vai comigo. Você vai voltar para a sua casa, para que a sua família perceba o que eu fiz em você. E você vai testemunhar. E o texto vai dizer para nós que aquele rapaz voltou. E o versículo de número 39 diz que ele anunciou por toda a cidade. Lá no Evangelho de Marcos, o registro para o nome da cidade é diferente, é Decápolis. Em grego, Decápolis quer dizer 10 cidades. Deca é 10 e polis é cidade. Esse rapaz evangelizou 10 cidades depois que se encontrou com Jesus. Uma dessas cidades evangelizadas por ele chama-se Damasco. Quando nós lemos o livro de Atos dos Apóstolos, nós encontramos Saulo de Tarso se dirigindo a qual cidade para perseguir cristãos? Damasco. Quem foi que levou o evangelho a Damasco no princípio? Esse rapaz, que para nós é anônimo, a gente sequer sabe o nome, mas evangelizou sozinho um grupo de 10 cidades. Um ex-possesso que agora é missionário, porque o Senhor o libertou das garras de Satanás. Aquele que o mundo ainda não conhece é Senhor sobre a criação e é Senhor sobre o inferno. Em terceiro lugar, o texto vai dizer para nós, a partir do versículo 40, ao regressar Jesus, a multidão o recebeu com alegria. Agora Jesus está fazendo a viagem de volta, porque todos o estavam esperando. Eis que veio um homem chamado Jairo, que era chefe da sinagoga, e prostrando-se aos pés de Jesus, lhe suplicou que chegasse até a sua casa. Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar e que gastara com os médicos todos os seus haveres, veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizes: quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: alguém me tocou, porque senti que de mim saiu poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz. Jesus atravessou o lago, acalmou a tempestade, chegou ao outro lado do lago, curou e libertou o rapaz, o fez missionário. Agora Jesus retorna, Jesus é recebido por uma multidão que o aguardava. Um homem vem falar com Jesus, pedindo que Jesus vá à sua casa. Jesus começa a caminhar acompanhando aquele homem. De repente, no caminho, Jesus é tocado por uma mulher. O texto também não nos fala o nome dessa mulher. O detalhe do texto é que ela sofria há 12 anos de uma hemorragia. Lembre-se, a mulher, segundo o Antigo Testamento, por causa daqueles dias que ela estava com fluxo de sangue, ela era impura. A mulher, há 12 anos, pela lei, era considerada impura. Essa mulher não podia adentrar o templo para orar, essa mulher não podia participar do sacrifício do Senhor, e essa mulher era rejeitada pela sociedade. Por isso, ela investiu tudo o que ela tinha para poder reaver o seu lugar e a sua dignidade diante dos homens. Perdeu tudo o que tinha, porque nada resolveu os seus problemas. E ela olhou para Jesus e falou: eis aqui quem pode resolver minha situação. E desafiando toda a multidão, aquela mulher vai e toca em Jesus, com fé no seu coração. E pelo simples fato de tocar nas suas vestes com fé, ela recebe a cura por completo, imediatamente. E Jesus percebe que nele aconteceu algo, porque ele diz: de mim saiu poder, versículo 46. Aquela mulher podia ter tocado nas vestes de Pedro, aquela mulher podia ter tocado nas vestes de João, mas ela tocou em Jesus. E de Jesus saiu o poder que a curou. Sabe o que os evangelistas estão nos ensinando? Que aquele que é Senhor sobre a criação e o inferno também é Senhor sobre as enfermidades. Isaías 53 diz que ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades levou sobre si. Só há um que tem poder para fazer isso, é Cristo Jesus. E aquela mulher que chegou diante de Jesus, sofrendo há 12 anos, agora é interpelada por ele, porque Jesus se volta para aquela mulher e diz assim: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Uma mulher que não tinha condições nem de entrar no templo para servir a Deus e adorá-lo, agora ouve o mais doce som que existe no universo, a voz do Salvador dizendo para ela que ela é filha. Ela ficou 12 anos longe do templo, mas ela agora tem um lugar no principal dos templos, que é o lugar em que o Eterno habita. Ela é filha de Deus. E o texto vai dizer para nós que essa mulher não recebeu apenas a cura para o seu corpo, ela foi salva na sua alma. E ela recebeu paz para continuar vivendo a sua vida. Só Jesus pode fazer isso. Ele tem poder para fazer o que bem entende, porque Ele é Senhor sobre todas as coisas. Mas o texto continua dizendo para nós que aquele pai que antes foi a Jesus pedindo que visitasse sua casa, mas interrompido pela mulher que estava enferma, a história dele continua a partir do versículo 49, que vai dizer assim para nós: falava ele ainda quando veio uma pessoa da casa do chefe da sinagoga, dizendo: tua filha já está morta, não incomodes mais o mestre. Mas Jesus, ouvindo isto, lhe disse: não temas, crê somente e ela será salva. Tendo chegado à casa, ninguém permitiu que entrasse com ele, senão Pedro, João, Tiago e bem assim o pai e a mãe da menina. E todos choravam e a pranteavam, mas ele disse: não choreis, ela não está morta, mas dorme. E riam-se dele, porque sabiam que ela estava morta. Entretanto, ele, tomando-a pela mão, disse-lhe em voz alta: menina, levanta-te. Voltou-lhe o espírito. Ela imediatamente se levantou e ele mandou que lhe dessem de comer. Seus pais ficaram maravilhados, mas ele lhes advertiu que a ninguém contassem o que havia acontecido. Quem chega diante de Jesus agora é Jairo. Jairo está caminhando para a sua casa. E naquele percurso de aflição, alguém vem dar para ele a notícia que ele não queria receber de modo nenhum. Jairo, pode dispensar Jesus porque sua filha morreu. Isso pode ter começado a gerar no coração daquele homem, além de luta e além de luto, uma desconfiança a respeito do poder de Deus. Mas imediatamente Jesus se vira para aquele pai de família e diz assim: não temas, crê somente. E confiando nessa palavra, Jairo acompanha Jesus até a sua casa, ele não dispensa o mestre. E quando Jesus chega à casa daquele homem, há morte palpável no ar, há tristeza, dor e pranto. Mas quando Jesus chega ali, ele repreende a incredulidade, ele chama a si alguns discípulos, Pedro, Tiago e João, os pais da menina, adentra portas do quarto, e Jesus dá uma palavra de poder e a menina volta à vida, e o texto vai dizer para nós que o Espírito voltou a ela imediatamente. Porque aquele que adentrou a porta do quarto daquela menina na casa de Jairo é o mesmo que tem poder sobre vida e morte, que no Éden soprou o Espírito de vida sobre o primeiro ser criado, o primeiro homem criado, que foi Adão. O mesmo Deus que deu vida a Adão restitui a vida àquela menina que só contava com 12 anos. Porque ele é Senhor sobre vida e morte. E a casa que estava triste agora celebra a vida, porque o autor da vida ali está. O que os evangelistas estão dizendo para nós: quem é este? Ele é Senhor sobre a natureza, porque ele a criou. Ele é Senhor sobre o inferno. Ele é Senhor sobre as enfermidades. E ele é Senhor sobre a vida e a morte. Quando você e eu nos reunimos num lugar como esse aqui, a igreja do Deus vivo, nós estamos adorando a esse Deus Todo-Poderoso. Quando as nossas orações são encerradas no nome de Jesus, nós estamos orando em nome daquele que é Senhor sobre todas as coisas. E o que cabe a nós fazer então? Agora que o texto sagrado está nos revelando quem ele é, algumas coisas para aplicar essa palavra às nossas vidas, irmãos. Em primeiro lugar, sabedores de tudo isso, cabe-nos olhar para as obras de suas mãos e louvá-lo por tão grandes maravilhas. Aquele que conhece ao Senhor sobre a criação, ou aquele que conhece o Senhor sobre a criação, quando vê a lua brilhando no alto dos céus e as estrelas também, quando vê o fulgor do sol, quando contempla uma bela flor no jardim, tem que olhar para a criação e dizer: bendito seja Deus, porque ele trouxe à existência tudo o que há no universo. Segunda coisa, nós precisamos também bem dizer ao Senhor, pois ele venceu o diabo esmagando a cabeça da serpente e assim nos fez mais que vencedores. Ele venceu o diabo e libertou aquele rapaz, e ele também nos libertou do império das trevas. Nós também precisamos descansar nele, sabendo que mesmo em meio às enfermidades, há um Deus Todo-Poderoso que nos ensina, mesmo em meio às lutas relacionadas ao nosso corpo físico, material. Quem sabe você recebeu o diagnóstico de câncer, ou está apreensivo porque alguém na sua família fez um exame e você está para pegar o resultado e está morrendo de medo do que pode vir por aí. Aquele que curou a mulher que sofria há 12 anos daquela enfermidade, caminha conosco e ele pode nos curar. Em último lugar, nós precisamos ter certeza que a nossa vida está nas mãos dele. Nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele quer visitar a nossa casa para nos trazer vida e vida em abundância. Aquele que é Senhor sobre todas as coisas, e que o Antigo Testamento vai dizer que tem o universo nas palmas de suas mãos, ele tem que ser Senhor sobre a minha vida e a sua. Chega de se referir a Jesus simplesmente como Senhor da igreja. Chega de se referir a Jesus como aquele a quem meus pais serviram, como aquele a quem o meu avô serviu. É tempo de nos voltarmos para Jesus como Senhor particular, individual, aquele que me governa e para quem eu existo, aquele em quem a minha vida faz sentido. Ele é Senhor sobre tudo, ele quer governar a minha vida e a sua. E eu quero encerrar citando aos irmãos o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, que diz assim: todo aquele que crê não é julgado, ou não será salvo. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Há muitas pessoas tentando falar sobre Jesus o que ele não é, chamando Jesus de coisas absurdas, se referindo a ele como um ser qualquer. Mas você e eu precisamos olhar para Jesus como o Senhor do universo, que se assenta no alto e sublime trono, e crer nele com todo o nosso coração, a fim de que sejamos salvos. Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, vamos orar, preparando o nosso coração.